Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Leila e hoje nós vamos conversar sobre a proposta de trabalho do CVV, sobre a filosofia desse serviço de apoio emocional que está há 60 anos em atividade. O trabalho do CVV ele é baseado no acolhimento, na escuta e às vezes surge o questionamento, mas o voluntário do CVV ele só escuta? Pode até parecer pouco, mas é muita coisa. Porque escutar é mais do que um sentido ou algo automático. Faz parte de uma proposta humanista, faz parte do acolher, do aceitar a pessoa como ela é, do compreender a pessoa na sua integridade, do confiar nela. E quem vai contar um pouco para a gente de toda essa história, que inclui a valorização da vida, que inclui essa proposta que às vezes para algumas pessoas pode até parecer um tanto abstrata, são os voluntários Milton Gambai e Allan Kardec Gonzalez. Eles estão no CVV há mais de 50 anos e participaram de todas essas transformações que aconteceram ao longo dos anos. Sejam muito bem-vindos, Allan e Milton, obrigada por participarem desta edição comemorativa dos 60 anos aqui conosco. Bom, e eu começo com o Allan. Eu queria que você contasse, resgatasse lá do início da nossa história, Allan, por que que escutar é importante? Por que que o CVV percebeu que havia necessidade de um serviço voluntário nesses moldes?
Leila, é um prazer estar aqui com você, que é um momento tão bom, né, de a gente falar sobre um pouquinho sobre o CVV para aqueles que desejam conhecer um pouco mais, né? O que o voluntário faz, a escuta empática, não é só a escuta empática em si, ela é importante como um elemento que faz parte do conjunto das atividades do voluntário. Mas o que realmente é importante é que a pessoa que procura o CVV, ela está no mundo em que poucas pessoas a escutam, não é verdade? Cada um quer falar e precisa falar das suas angústias, das suas necessidades, e nem sempre a pessoa pode falar de si mesmo. Então, essa escuta, criando um clima de respeito, de aceitação, de não crítica, né, de ausência de crítica, é algo que a pessoa não encontra facilmente no mundo, de forma geral, em que a pessoa vive, em que nós vivemos, de forma geral. Né? E essa ausência de crítica, esse clima de acolhimento, esse clima de aceitação, esse clima de não rotulação da pessoa, faz com que ela se sinta confiante, não é? Ela não se defende, ela não tem mais motivo para se defender ou defender as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos, ou o que fez, ou o que deixou de fazer, ou o que pensou, deixou de pensar. Ela não tem que se defender, ela sente criado esse clima, né, de aceitação, de compreensão, de respeito, ela se sente à vontade para pensar um pouquinho mais sobre ela mesma. E ela então, começa, através da postura do voluntário, de ouvi-la e escutá-la, ela começa a escutar a si mesma, coisa que ela normalmente não pode fazer, porque o mundo é tão em que nós vivemos é muita competição, é muita correria, é muito buscar alguma coisa, ter que mostrar alguma coisa, etc. E nem sempre a pessoa consegue pensar a respeito do que ela é especificamente. A visão humanista que a gente assume, que a gente desenvolve, que a gente trabalha, é uma visão que, enfim, nos faz entender que nós não somos coisas. Nós somos inanimados, não somos animais, não somos bichos. Não somos uma coisa qualquer, um objeto. Nós somos humanos, assim como o próprio voluntário, a pessoa que procura o CVV, assim como todos nós. E a gente, e esse desejo de conhecer um pouquinho sobre o que é o ser humano é algo que sempre existiu, né? Então, a escuta que o voluntário desenvolve é algo que é acompanhada de toda essa postura do voluntário, toda essa atenção e acolhimento necessário para que se desenvolva este clima no qual a pessoa se sente capaz de olhar para si mesma e se começar a pensar sobre quem ela é, o que ela é capaz, as coisas que enfim, ela própria fez e concorda que não devia ter feito, por exemplo. Mas todas as pessoas a criticam sobre isso, né? E ela se defende, nem sempre tem oportunidade de parar para pensar a respeito daquilo, ela mesma pensando sobre ela mesma. Era isso que você perguntou?
Sim, sim, exatamente isso. E eu penso que é incrível, né? Há 60 anos a gente estar preocupado com a escuta, que ainda é algo tão atual. Milton, eu queria então que você também comentasse um pouquinho desse início e contasse para a gente a influência, a importância dos samaritanos, né? Do samaritano londrino nessa história.
Bom, dado o aparecimento do CGV, foi em decorrência de uma apresentação, de uma ideia, de um trabalho que estava sendo realizado de prevenção ao suicídio na cidade de Turim, através de um recorte de jornal. E, em função disso, formou-se um pequeno grupo de 17 voluntários que acabaram sabendo dessa ideia através dele e decidiram, então, fazer um plantão de atendimento também para pessoas que estivessem pensando em se matar. A verdade é que, com o tempo, acabaram surgindo outras instituições, passaram a ser conhecidas outras instituições pelo grupo, e o grupo, a instituição que mais chamou a atenção foi os Samaritanos de Londres. Na verdade, o trabalho que existia aqui em São Paulo, o primeiro posto do Brasil, ele começou com pouco tempo de plantão, praticamente 6 horas por dia, em turnos de 2 horas cada um. E assim foi durante muito tempo, e que, na verdade, acabou se percebendo com o passar do tempo, que a experiência de São Paulo era muito semelhante à experiência que os samaritanos tinham. Recebimentos, ideias, preocupações, formas de abordagem, como iria se trabalhar. A tal ponto que, em todos os cursos do CVV, se ficava sempre a importância que os samaritanos tiveram dentro desse trabalho. Então, vamos dizer assim, os samaritanos foram muito importantes para, para o trabalho voluntário aqui em São Paulo, saber que existia um trabalho bem constituído na Inglaterra. Isso, digamos assim, foi uma espécie de uma meta, uma busca, de alcançar mais ou menos esse status que eles tinham.
Uma inspiração, e, né?
Isso. E com o tempo, na verdade, com a vinda do Che Guevara, foi possível fazer uma troca maior. E como eles tinham uma série de abordagens, estruturações de organização e assim por diante, algumas coisas que eles tinham passaram a ser pensadas aqui. Então, os samaritanos são muito importantes dentro da estruturação inicial do CVV. Che Guevara chegou ao Brasil a convite em 1977, isto o CVV já tinha 16 anos. E foi uma vinda muito importante, deu um impulso importante, principalmente em função de uma nova expansão do CVV. Em 1977, o CVV passou por uma implantação de muitos outros postos e em pouco tempo passaram a ter algo em torno de 20, 25 postos em todo o Brasil em função da chegada do Che Guevara.
Sim, foi um momento muito especial, né?
Sim.
Eu queria então agora pedir para o Alan contribuir com essa história que o Milton já começou a contar, porque a década de 70, de fato, foi de muita transformação. Também foi quando o CVV conheceu Rogers, né, de uma maneira mais próxima e começou a estudar a psicologia humanista, compreendendo um pouco de como se daria essa fundamentação, ou essa compreensão um pouco melhor dessa visão humanista, não é isso, Alan?
É, sim, sem dúvida. A história dos samaritanos nos tocou muito profundamente, né? Porque ele não desenvolveu um trabalho religioso, embora fosse pastor, não é? E desenvolveu um trabalho humanista. E ele chamou o trabalho de befriending, que é alguma coisa como sendo amigo, né? Alguma coisa assim. Isso nos tocou muito, né? Isso repercutiu muito em nós, porque nós começamos aí, então, a perceber, também, quando conhecemos Rogers, né? Começamos a perceber que o que realmente importa não é fazer alguma coisa pela pessoa, ou que a pessoa faça alguma coisa por ela mesma, que ela mude, que ela, enfim, tenha um outro comportamento, nada disso. O que importa realmente é que a pessoa não se sinta sozinha, isolada no mundo, e que ela se sinta uma pessoa humana como as outras, como as demais, né? E o que é muito característico nosso, dos humanos, é isso que nós estamos fazendo aqui, é a conversa, é a palavra, é o falar e ouvir. E os animais, ou os outros animais, né, eles desenvolveram muito pouco isso. E nós não, nós desenvolvemos, a nossa cultura é extremamente complexa. E então a palavra é ainda sem dúvida nenhuma, a grande força que nós temos do ponto de vista de nos fazer presente diante de um outro humano, de uma outra pessoa. E aí se desenvolveu, então, uma busca de conhecimento, tanto do que os samaritanos tinham desenvolvido já, com o Befriending, quanto a busca por aquilo que Rogers já vinha falando já há um bom tempo a respeito da filosofia humanista que organizava e que dava corpo àquilo que ele fazia, né? Que era uma abordagem centrada na pessoa. Isso que eu estava dizendo sobre a palavra nossa, é ela que nos faz falar e escutar alguém, é aquilo que mais a gente entende como tratar alguém como uma pessoa, ou que a pessoa se sinta tratada como uma pessoa. E daí, então, ela é capaz, e nós, junto com ela, somos capazes de fazer conosco mesmo também, essa busca, não é? Daquilo que nós somos, daquilo que nós poderíamos ser, do nosso potencial, da nossa capacidade de ser, de executar, de pensar, de sentir, que é base daquilo que a filosofia humanista nos orienta, nos esclarece, né? Que é toda pessoa tem essa capacidade interna de viver melhor, de ser melhor do que é. Não, às vezes nós ficamos angustiados porque não conseguimos alcançar aquilo que queremos, né? Mas, quando encontramos alguém que nós nos sentimos bem com ele e não nos sentimos ameaçados, nós nos sentimos seguros para pensar em nós mesmos, como nós somos e naquilo que nós podemos ser, verdadeiramente como humanos, não é? Em termos de valorizar os meus próprios pensamentos e sentimentos, aquilo que eu penso sobre o mundo, aquilo que eu fiz e vou poder fazer mais ainda, à medida que eu me conheço melhor, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, eu estou fazendo também, ajudando o outro, na medida em que eu crio as condições para que ele faça alguma coisa semelhante. Não ameaçado, ele consegue olhar um pouco para si mesmo, para suas capacidades e encontrar o seu caminho. Não encontrar uma pessoa ideal, mas é um caminho que ele vai seguir e se sentir a cada passo realizando um pouco mais daquilo que ele é capaz de ser, né?
Certo, você estava falando dessa conexão que é tão especial, tão preciosa, né? Que quando acontece, da pessoa se sentir acolhida, pertencente a algo. Aí eu queria saber, Alan, por outro lado, quando a pessoa já está num momento de desespero absoluto, né? Aquele momento de falta de esperança total, de não saber o que fazer, que é muito do que às vezes a gente convive na rotina do voluntário do CVV, né, do atendimento do CVV. Como agir nessa situação? Assim, o que você poderia dizer para essas pessoas que estão aqui, inclusive, nos acompanhando no programa?
Sempre essa busca, né? No fundo, é sempre essa busca de a gente conhecer melhor as nossas potencialidades, nossas capacidades. As situações em que o próprio voluntário, situações extremas, né, de sofrimento, de desesperança, que, sem dúvida nenhuma, exige cuidados de especialistas. Não vamos acreditar que o voluntário do CVV, que o CVV pode fazer tudo. Nós já sabemos muito bem que não. Nós fazemos uma pequena parte daquilo que tem que ser feito. Mas é preciso reconhecer que há todo um campo na área profissional e científica que a gente tem que conhecer e fazer uso quando necessário. O trabalho do CVV é basicamente evitar ou reduzir o risco das pessoas chegarem a essa situação extrema. Nós estamos disponíveis a qualquer momento e aqueles que nos procuram podem, encontrando esse clima de aceitação, compreensão, respeito e não ameaça, ele pode não só desabafar, mas ele pode conhecer um pouquinho daquilo que ele tem feito ou deixado de fazer, ou pensado ou deixado de pensar, etc. Enfim, conhecendo melhor quem ele é, quais são aquelas imposições que ele está sujeito na sociedade em que ele vive, e o que ele é realmente, e então decidir algumas coisas. O voluntário do CVV aprende desde o início a importância disso, de valorizar a saúde, de valorizar a vida, né, dentro do seu alcance. Né. Uma das coisas que nos impactou muito nos samaritanos foi exatamente isso. Né, são pessoas comuns, como o Chad falava, comuns, pessoas comuns ajudando pessoas comuns. Né, pessoas que de boa vontade, pessoas que queriam ser úteis e poder ajudar aqueles que precisavam, e do outro lado, pessoas que precisavam ser ajudadas, angustiadas, deprimidas, ansiosas, etc. Né? Isso eu acho que foi uma coisa que nos marcou muito profundamente e nos deu segurança para que a gente continuasse caminhando nesse trabalho que depois se... Hoje em dia, isso que é feito pelo voluntário, a escuta empática, é algo que é aceito e compreendido e respeitado em todas as áreas, inclusive, especialmente entre os profissionais, etc. Mas até então, até a chegada do Chad, a vinda do Chad, muitos achavam que nós éramos os tipos aventureiros, né, que estavam... Quando perceberam que nós não estávamos sozinhos no mundo, que tinha muita gente fazendo o mesmo e os resultados estavam sendo considerados, não é, respeitados, então nós também fomos respeitados por tudo que começamos a fazer parte de um grupo muito maior do que o grupo apenas do Brasil. Não é?
Sim, é uma longa história, né? E nessa proposta, nessa ideia, Milton, que o Alan acabou de falar, você costuma dizer nas suas palestras também, lembrar que o CVV nasceu numa escola. Nesse sentido, essa necessidade de capacitação permanente do voluntário é o que mantém o CVV vivo em constante transformação?
Sim. É isso mesmo. Na verdade, a necessidade de uma... Primeiro, o voluntário, ele tem uma relação com a outra pessoa, que seria quem está nos ligando. Ele tem uma relação consigo mesmo. Ele tem uma relação com os outros voluntários que estão trabalhando junto com ele no posto, assim como tem uma relação com o trabalho a nível nacional, ou seja, a organização CVV. Tem que dar, ele tem que olhar essas coisas, cada uma delas com um certo cuidado. Né? A relação que ele vai ter com outra pessoa vai ser tanto mais autêntica quanto mais capacidade ele vai ter de ouvir, compreender, aceitar, respeitar. E isto é um processo. O voluntário tem que passar por um processo de preparação, treinamento, ele mesmo se preocupando em perceber como ele está se desenvolvendo nesse processo, de maneira que se todos esses enfoques não forem cuidados pelo voluntário, ele não consegue fazer o trabalho que ele está fazendo. A relação que ele vai ter com outra pessoa vai ser uma relação, digamos assim, satisfatória. É interessante isso, porque a gente fala que os voluntários têm que ouvir, né? Mas essa postura de ouvir é uma postura que envolve um estado emocional que vai conseguir suscitar dentro dele um estado de compreensão, um estado de respeito. Tem que perceber, cada um de nós tem que perceber como se faz isso. Uhum. E isso não acontece de uma vez, isso é um processo que vai se desenvolvendo. E um dos recursos que existe é justamente o grupo com quem o voluntário convive no posto, onde se faz o treinamento. Onde é possível, através do treinamento de representação de papéis, perceber como se atua e como se faz. Se o voluntário não achar isso importante, e aí que está o seu desenvolvimento, isso impacta. Então, a busca do desenvolvimento pessoal nessa direção, nesse sentido, e também, independentemente de fazer o trabalho como plantonista, de encontrar uma convivência mais enriquecedora entre eles, companheiros do grupo que ele faz parte, companheiros do posto que ele faz parte, se ele não fizer esse esforço para se entregar, ele realmente não consegue fazer o trabalho de uma forma satisfatória. E é isso, né? Na verdade, nós temos uma ida e vinda, do ponto de vista prático, bastante significativa. Tem muitos voluntários novos e muitos voluntários, sempre que já preencheram o trabalho que eles tinham que fazer. Então, não querem trabalhar sobre si mesmo, se autoconhecer.
Uma das coisas assim, que marca a história do CVV é a questão da disponibilidade. Né? O voluntário estar lá disponível para quando a outra pessoa quiser conversar ou ligar. E se hoje o CVV chega a receber cerca de 10 mil ligações por mês em alguns dias, antes não era assim. Né? Às vezes o voluntário ficava lá esperando e necessariamente ele não tinha um atendimento a fazer. Eu queria que você contasse sobre a sua experiência pessoal, se você chegou a viver algo nesse sentido, assim, de um plantão, digamos assim, pouco movimentado, né? Um plantão que você doava mais a sua disponibilidade.
Sim. Na verdade, existe uma história atrás disso, porque a disponibilidade inicialmente estava reservada para 2 horas, e à medida que se percebeu que era importante ter um plantão de 24 horas, seria melhor passar de 2 horas para 4 horas de plantão. É muito, muito importante também saber que o grupo inicial do CVV tinha uma visão de que o plantão era uma missão. É muito, muito interessante isso. E é toda uma conjuntura que não é muito complexo entrar e relacionar tudo isso, mas que fazia com que o voluntário se sentisse um missionário. Realmente, fazer o seu plantão era a sua missão. À medida que percebeu-se a necessidade de disponibilidade e à medida que o voluntário começou a perceber que a sua relação de ajuda centrada na compreensão, na aceitação, no respeito do outro, essa disponibilidade passou a ser uma disponibilidade de saber ouvir corretamente, adequadamente. Então, É fácil nós entendermos que nos primeiros anos, nos primeiros 10 anos do CVV, o voluntário é realmente um cumpridor de, como chama, de missão. Hoje, a relação de ajuda faz com que o voluntário perceba que essa troca que ele faz é uma necessidade tanto da outra pessoa como dele como voluntário. E eu sinto, eu percebo também que esse tipo de relação é muito diferente do que se vê como missionário. Ele vê isso naturalmente como uma responsabilidade, uma coisa importante, mas é uma situação diferente. De mais a mais, os primeiros 10 anos, a CVV tinha no máximo 30, 35 voluntários. À medida que ele foi se expandindo, um número maior de voluntários é diferente de trabalhar do que apenas com 30 voluntários. Isso estamos falando naquele tempo que eu trabalho com as coisas, nós sabemos que tem postos com 30 voluntários também. E acredito que, mesmo que exista essa percepção da necessidade da... Tem alguns voluntários que sentem também que isto é uma missão.
Certo. O voluntário, ele é parte importante, né, desse apoio, a forma como ele se disponibiliza. E o Alan falava há pouco da questão da prevenção, que é um trabalho para muitas mãos, né? É um trabalho em rede. E além do telefone, do chat, enfim, do e-mail, das ações na comunidade, o CVV também, o Centro de Valorização da Vida, né? Tem o Hospital Francisca Júlia, que esse ano completa 50 anos, também vai estar em festa, comemorando, e trouxe uma outra iniciativa para o Brasil, o Amigos do Zip. Ajuda a gente a entender um pouquinho dessa história, Alan. Conta para a gente como que foi, que tudo isso foi acontecendo e se consolidando nessa trajetória aí dos 60 anos do CVV.
O Francisca Júlia, no início, o CVV, o voluntário, ainda não tinha claro o que podia fazer, o que era capaz de fazer, o que não podia fazer, e desejava ajudar, não estava ainda... Isso foi no começo, no início, quando as primeiras ideias a respeito de se ter uma clínica própria, um local próprio para atendimento de pessoas que estavam enfrentando situações em que precisava de cuidados especializados, apenas a atenção do voluntário, o cuidado do voluntário não era suficiente. E na época, os voluntários, o grupo de voluntários que constituía o CVV, se sentiam, então, na necessidade, levados a pensar num local onde pudesse fazer isso, onde nós pudéssemos fazer isso, onde o CVV pudesse fazer isso. Isso começou antes, mas o Francisca Júlia especificamente começou lá na década de 70. Mas antes já se pensava nisso, já havia toda uma história a respeito de se instalar um local específico onde as pessoas que estavam em crise emocional mais grave pudessem ser atendidas, pudessem ser, enfim, tratadas convenientemente e adequadamente. Na época, era muito mais difícil que hoje se encontrar um local para se encaminhar alguém. Era muito difícil. Então, o instalar um serviço como uma clínica, um hospital, se mostrou como uma necessidade de fato se mostrasse como necessário para poder atender as pessoas que tinham necessidade de essa atenção mais cuidadosa, mais especializada. Depois disso, o Francisco Júlia, ele nunca chegou a desenvolver esse papel específico de retaguarda do plantão do CBV, sabe? A ideia inicial foi essa, mas ele nunca chegou a isso por diversos motivos. Na época, a saúde mental começou a ter lá na década de 70, 80, começou a ter receber um certo apoio do serviço público, etc., e o trabalho do Francisco Júlio cresceu muito, né? Encontrou, digamos assim, as suas próprias finalidades, a sua própria razão de ser, e cresceu bastante, continua até hoje. Hoje, além do atendimento SUS propriamente, e atendimento particular em saúde mental, tem na cidade, não é? As atividades do Francisco Júlia saiu de dentro do hospital propriamente e foi para a comunidade na forma de ambulatório, adulto, infanto-juvenil, residência terapêutica, oficinas, e agora, recentemente, uma unidade de emergência em saúde mental. O ZIP, não é como a gente chama, foi assim que você denominou, ZIP, né? Amigos do ZIP, foi isso? Não me lembro.
Isso, Amigos do ZIP.
Exato. Bom, o Amigos do ZIP, esse trabalho com crianças começou lá em 1997 pelo Befrienders Internacional, que é enfim, algo ligado aos samaritanos de Londres. Os samaritanos, como os serviços de prevenção do suicídio nos moldes dos samaritanos cresceu muito no mundo todo, havia necessidade de se criar um organismo que congregasse, que, enfim, desse oportunidade para que todos se manifestassem e trocassem boas informações a respeito do que estava sendo. Nessa época, aí, 1990, por aí, eram mais de 40 países que tinham um programa de prevenção do suicídio nos moldes dos samaritanos. Uma das coisas, então, que se preocupou foi a respeito do que nós podemos fazer para que as crianças consigam desenvolver essa capacidade que nós sabemos que todas têm, que todos nós temos, não é? E foi desenvolvido, então, esse programa específico para crianças, né, baseado na escola, para desenvolver habilidades para lidar com essas situações difíceis da vida. Começando, então, esse trabalho lá onde achávamos que devia acontecer, não é? Lá na infância. Esse trabalho cresceu bastante. Aqui no Brasil, por exemplo, com o apoio do CVV, mediante um convênio com os Befrienders, se fundou a ASEC, a Associação para a Saúde Emocional das Crianças. Eu estou falando rapidamente, porque isso ele já
não
tem...
Não, foi perfeito.
Hoje eles cresceram muito, estão numa outra fase. Hoje, atualmente, por exemplo, depois de atender 350 mil crianças já passaram pelo programa do ZIP. Atualmente, eles evoluíram para uma organização mais focada na promoção da saúde mental, não só de crianças, mas como todas as pessoas. Não é? Hoje em dia, como essa é uma necessidade, todo mundo já percebe que essa é uma necessidade premente, então a ASEC, a Associação para a Saúde Emocional da Criança, está desenvolvendo, além do programa para crianças e adolescentes, também esse programa específico para adultos, de forma geral, né?
É, inclusive, se você ficou curioso sobre o trabalho da ASEC, nós temos uma edição inteirinha com a Juliana Fleury sobre o assunto, está lá na playlist do Como Vai Você, no nosso canal no YouTube, CVV Oficial. Vale a pena dar uma olhadinha. A gente está chegando ao final do programa. Eu queria pedir, então, ao Milton para fazer as considerações finais dele e comentar, né? Não sei se lá quando você começou, entrou para o CVV, em 69, se não me falha a memória, como você disse, né? Se você tinha ideia que a instituição chegaria, né, a esse tamanho. E hoje, assim, o que, que você sonha? O que, que você vê como necessário ainda buscar nesse processo de constante transformação?
É, de fato, se alguém naquela época perguntasse a ideia que nós faríamos, teríamos com que o CVV se encontra hoje, nós não imaginávamos. Foi um processo de aprimoramento do trabalho internamente, cada vez surgiam novas melhoras que se faziam da forma de pensar, da forma de aprender, da forma de treinar. E também oportunidades para expansão, ingresso de novos postos, uma organização regionalizada desses postos para fazer atendimento. E assim nós chegamos hoje com o CVV com mais de 110 postos pelo Brasil, e praticamente com 2.500 a 3.000 voluntários no dia de hoje. Eu penso que o que é importante é o grupo do CVV, cada grupo, procurar se manter muito unido e muito muita clareza em relação ao trabalho, os voluntários, cada um procurando se desenvolver e, sobretudo, manter um clima de saber que o CVV é uma coisa muito especial que tem que ser cuidada e zelada. Agora, o porvir, eu não faço ideia. Eu não faço ideia porque à medida que as coisas vão caminhando de uma relação telefônica que era por plantão, passou a ser uma relação por e-mail, passou a ser relação por chat, passou a ser relação por VoIP, e à medida que a tecnologia anda também, surgem novas possibilidades. Então, a disponibilidade, eu acho que seria isso. À medida que vão surgindo novas possibilidades, realmente também participa no nosso trabalho.
Perfeito. Essa necessidade de adaptação às mudanças, né, tecnológicas sem perder a essência. Eu bem compreendi tudo que você falou. É, Alan, nesse mesmo sentido, assim, também queria que você deixasse as suas palavras finais e eu vou acrescentar uma coisinha, além dessa de você contar para a gente se você sonhava algo diferente, se você vê algo a ser buscado ainda, assim, nesse momento. Queria, além disso, que você também falasse se tem algum fato, alguma curiosidade ou algo nessa história que você gostaria de compartilhar com todos nós.
Então, são tantas, você me pega de surpresa, eu não sei qual escolher, sabe? Mas eu...
O que veio agora à sua mente, a primeira?
Eu acho que o CVV tem conseguido, apesar de tudo, uma história belíssima de manter as suas bases, né? A sua missão, os seus valores e a sua visão. Com todas as mudanças, isso continua. Eu acho que, pelo que eu percebo, deve continuar, ainda durante um bom tempo. Não sei quanto tempo, não é? Mas evidentemente que o que é mais importante nos valores e na visão e na missão do CVV, eu acho que é permanente. Eu acho que, havendo mudanças, deixa de ser CVV, digamos assim. Não é? Mas o CVV ainda continua sendo uma organização, e pelo que eu percebo, cada vez mais se transforma na organização modelo, em termos de prestação desse tipo específico de ajuda emocional, de apoio emocional com voluntários no Brasil. Então, as mudanças que podem acontecer são mudanças essas que o Milton falou, mais na forma de prestar o apoio emocional do que propriamente na essência do apoio emocional. Eu acho que tem muito ainda a caminhar, mas muito mesmo, em termos de realmente todos os que pensam em apoio emocional e prevenção do suicídio, formar uma rede, uma rede que funcione, uma rede eficaz, sabe, juntando todas as organizações com voluntários, e todas as organizações profissionais, sejam públicas ou privadas, não é? Eu acho que esse é um grande desafio, eu acho que certamente é por aí que, se nós estamos pensando em ser mais efetivos em termos de apoio emocional, é por aí que a gente vai caminhar. Essa história que você pediu, eu deixo para outra, para a próxima, porque eu não me lembro de muita coisa. É tanta coisa que eu não, agora não consigo pensar.
Já fica o compromisso, então, né, de voltar aqui ao programa para contar um caos, né, como se fala lá em Minas. Bom, um caos. Então, com essa dica, com essa sugestão tão necessária feita pelo Alan, da necessidade de se fazer prevenção em rede, né? Muitas pessoas precisam estar envolvidas, cada uma contribuindo um pouquinho de um jeito, porque muitas outras estão em necessidade. A gente termina essa edição comemorativa de hoje, na qual estiveram aqui conosco o Alan e o Milton, que são voluntários do CVV de longa data, mais de 50 anos. A gente agradece demais por vocês participarem aqui conosco, e convidamos você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a ir lá no nosso canal CVV Oficial no YouTube, ativar o sininho para receber todas as notificações, você também vai encontrar as edições anteriores, e se você preferir um podcast, vai lá no seu tocador de áudio favorito e é só ouvir. Até mais, muito obrigada pela audiência.
Obrigado. Grande abraço.
Obrigado, um abraço.
Esse trabalho mágico, né, que o CVV faz e que pode evitar, né, que as pessoas venham a cometer suicídio, é um trabalho muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer um pode ouvir a outra pessoa com atenção, com respeito, com compreensão. Se quiserem aprender um pouco mais de como fazer isso, vem para o CVV e multiplique, né, o número de voluntários, né, que estão pelas ruas aí, né, oferecendo os seus ouvidos, oferecendo o seu coração, a sua alma, né, o que tem de melhor dentro de cada um, para as pessoas necessitadas, né, para as pessoas que estão passando por um momento difícil, que às vezes a sua mente não consegue enxergar caminhos, e que à medida que ela começa a falar, que ela começa a desabafar, e que ela se sente acolhida, que ela se sente reconhecida, que ela se sente amparada, ela começa a enxergar esses caminhos, ganha força, se levanta e segue em frente. Todos nós podemos ajudar alguém, e é isso que nós temos que fazer. E quando um número maior de ouvidos estiverem presentes aí na sociedade, né, para ouvir e para acolher, para amparar, possivelmente menos pessoas estarão ligando, né, para o CVV, e assim por diante.
CVV, há 60 anos valorizando a vida.